Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo. Como sempre, com a presença da analista de literatura, José Amato. E hoje conversaremos sobre a literatura clássica e a sua abordagem na escola com o autor Luiz Antônio Aguiar. Luiz é escritor e mestre em literatura brasileira, além de ter ganhado diversos prêmios nacionais, inclusive dois jabutis, um em 94 e outro em 2013. O autor também foi selecionado para o catálogo White Ravens, pela Biblioteca Internacional da Juventude. Aguiar é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, autor de vários livros e pesquisas sobre Machado de Assis, além de ter escrito diversos livros infantis e juvenis indicados como altamente recomendáveis pela FINILIGE, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vamos saber mais sobre Luiz Antônio Aguiar. Tenham todos um bom episódio.
Olá, Luiz. Seja bem-vindo ao Literatudo. Como o Alcides adiantou, o tema de hoje é literatura clássica e sua abordagem na escola. E para iniciar nossa conversa, como sempre fazemos com os nossos convidados, seria bom saber como Luiz Antônio Aguiar teve seu primeiro contato com a leitura.
Opa! Olha, saudações aí a todos vocês do Literatudo, do SESI. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E sobre a minha primeira experiência de leitura, é difícil lembrar. Eu tenho a impressão que foi com histórias em quadrinhos. Meu pai comprava muitas histórias em quadrinhos e isso me encantou a respeito desse mundo de histórias, de contar histórias. Depois ele passou a comprar também uns livros bem pequenininhos de adaptação de clássicos. Essas adaptações foram fantásticas porque eu conheci os personagens. Eu conheci Robinson Crusoe, Don Quixote, Robin Hood. Eu conheci todos esses personagens. E mais tarde eu fui ler os livros originais, né? Porque eu queria conhecer mais da história deles. Eles estavam dentro de mim. Então, tinha também meu pai me contando histórias, lendo para mim as mil e uma noites, toda noite. Foi assim que eu fui alfabetizado, aliás. Eu não consegui aprender a ler na escola, eu fui alfabetizado com histórias. Então, ler para mim tinha esse sentido. Aprender a ler era ganhar autonomia para ler sozinho as histórias. E fui indo, né? Livros sempre fizeram parte da minha casa. Meu pai, graças a Deus, ele tinha teve condições assim, de fazer uma estante grande de livros e eu percebo hoje em dia que muitos daqueles livros não eram nem para ele, é porque ele achava que seriam bons para mim, para eu poder ter acesso a esse livro. Eu tenho algumas dessas obras, por exemplo, uma coleção de obras completas do Machado de Assis, obras completas de clássicos internacionais, mas os clássicos, sem dúvida nenhuma, a força dessas histórias, desses personagens, foi o que primeiro me encantou para a leitura.
Luiz, conta pra gente qual foi a importância da literatura para sua formação e também fala como que aconteceu a transição do leitor para o escritor.
Bom, eu costumo falar que ninguém nasce escritor. A primeira coisa, primeiramente nós somos leitores, né? E nesse mundo das bibliotecas, das salas de leitura, de repente a gente forma um gosto, uma paixão por um determinado tipo de livro, seja qual for, e aquilo, quem sabe, puxa a gente a querer participar daquele mundo que está na estante, daquele mundo de histórias, daqueles... Enfim, eu queria ser da turma dos Três Mosqueteiros, do Tom Sawyer, do Robin Hood, eu queria participar da turma, eu tinha isso dentro de mim. Então, eu primeiro fui leitor, claro, como todo escritor, e depois esse gosto por determinadas histórias, é que começou a me levar a escrever uma história, levar a outra. Quer dizer, o primeiro livro que eu escrevi foi um conto infantil. Eu não pensava em ser escritor. Eu fiz um conto chamado Tristão, As Aventuras de um Menino da Cidade Grande, para dar de presente para um afilhado meu. Era um presente, ele estava fazendo 4 anos, eu não tinha grana para comprar um presente assim, legal para ele, e quis dar um presente diferente, então eu escrevi uma história e eu gostei, eu vi que eu gostava daquilo, puxa, eu gosto desse negócio. Eu já trabalhava fazendo roteiro de histórias em quadrinhos, uma coisa que eu faço até hoje, principalmente adaptação de clássicos. Mas então eu vi, puxa, eu gostei desse negócio, começar uma história, desenvolver o personagem, transar uma cena, burilar, eu gostei desse negócio. E aí eu fui tentar publicar o livro, depois de muita insistência eu consegui publicar, isso foi em 1984. E eu estou aí publicando até hoje, eu vivo de literatura, toda a minha vida praticamente cerca essa coisa da literatura. E também, graças a Deus, eu consegui passar um pouco disso para os meus netos, né? Que são excelentes leitores, porque se a leitura se tornou uma coisa afetiva da nossa relação, eles começaram a ler no colo da gente, meu e da minha mulher, dos avós, né? Então estão aí, leitores na vida, com essa capacidade, essa possibilidade de descobrir mundos.
Luiz, não faz muito tempo, e a internet protagonizou a fala de um youtuber que causou bastante burburinho no meio literário. Ele disse que forçar a leitura de clássicos seria um desserviço da escola para a literatura, afirmando que Machado de Assis e Álvares de Azevedo não são para adolescentes. O que um especialista em Machado de Assis pode dizer sobre esse tema? Como introduzir os clássicos no ensino fundamental e médio?
Eu tenho a impressão que a fala do Felipe Neto, que é esse youtuber de quem você está falando, não foi bem essa. Ele disse da maneira como os clássicos são passados, realmente é um desserviço. E olha, eu concordo, é um desserviço à leitura. Eu, quando era... O que se faz até hoje em alguns lugares, infelizmente, é o seguinte, pega um livro que é um bom livro, um excelente livro, uma obra-prima, então por ele ser uma obra-prima, ele vai... O que? Exercer um transe de mágica e possuir aquela criança, aquele garoto, aquele jovem, aquele adolescente e transformá-lo num leitor? Não! Isso não acontece. É preciso uma iniciação. Machado de Assis, por exemplo, eu nunca aconselho a começar pelos grandes romances do Machado. Eu aconselho a começar por uma sedução, até para a vida do Machado, esse garoto pobre, esse garoto que não foi à escola, que se tornou o maior escritor brasileiro, o maior escritor de prosa brasileiro, o único que tem assim, uma fama internacional, considerado um dos gênios da literatura mundial. Então seduzir até pela começar a sedução, até pela biografia dele, depois por crônicas, pequenos textos, mas que treina o ouvido da gente para o tipo de escrita do Machado, para truques que ele usa na sua grande literatura, os contos. E aí vamos partir para algum romance. Quer dizer, jogar um livro, como se fez comigo, né, quando eu era garoto, a maioria dos colegas meus de colégio não tem nem livro em casa, eu acho que é por causa do trauma. Jogar um livro no colo de um garoto, um livro complexo, tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha aí, tá aí, se vira, a prova é dia tal. E matar. Matou aquele como leitor, ele vai odiar, provavelmente vai se dar mal na prova e vai odiar para sempre Machado de Assis e toda a literatura. Isso é que não se faz. A gente tem que fazer essa sedução. Escritores, professores de literatura, as pessoas que levam a literatura para essa garotada, para essa meninada, tem de colocar a sua paixão em campo. Se eu sou apaixonado por uma obra, se eu sou apaixonado por um autor, paixão contamina.
Luiz, o que que você acha das adaptações? Você acha que elas são uma porta de entrada das crianças e jovens para a leitura dos clássicos?
Eu tenho que agradecer muitas adaptações, como eu já falei antes. Quer dizer, adaptações de Robinson Crusoe, enfim, de todos os clássicos que eu pude... era uma coleçãozinha de livros azuis, né, pequenininha. Meu pai comprou praticamente todos. Eu tenho alguns e alguns, inclusive, eu passei para o meu neto, assim, quase que de legado, né? Olha, isso aí foi meu pai que me deu e eu estou dando para você. Guardei apenas o Robinson Crusoe de lembrança aqui comigo. Então, eu sou um grande devedor das adaptações. Eu acho que tem que, como todo livro, você tem que ter boas adaptações. Tem que ter a adaptação de um sujeito feita por um escritor que domine muito aquele livro, que tenha uma leitura profunda daquele livro. Porque tem uma leitura, leu não sei quantas vezes o livro, tem uma reflexão a respeito daquele livro. Aí você pode fazer uma boa adaptação e que muito, ou se não toda, da substância, da força do personagem, da força dos enredos, que é o grande lance da literatura clássica, né? Enredos e personagens fortes, substanciais, uma Aurélia Camargo de José de Alencar de Senhora, um Robinson Crusoe que vai parar numa praia, naufragado, isolado do mundo, e de repente reconstrói o mundo por causa da sua gana de viver. Esses personagens encantam, esses personagens fazem a gente amar a literatura, fazem a gente pensar o que pode ter nesse livro. Quantas palavras, meu neto dizia, às vezes quando ele abria um livro, ainda sem saber ler. Quantas palavras, né, vovô? Quantas palavras, né, vovô? E a gente dizia, e tem histórias, e tem fantasias, tem aventuras escritas com essas palavras. É isso que a gente tem que levar, é isso que a gente tem que pensar. Adaptações são uma maneira de você facilitar para quem ainda não é um leitor experiente. Tudo que a gente puder fazer para seduzir um leitor para o mundo da leitura, a gente deve fazer, mas deve fazer bem feito. Eu defendo a boa adaptação.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema literatura clássica e sua abordagem na escola. E conhecemos o escritor e professor Luiz Antônio Aguiar.
Muito obrigado, de novo um abraço a todos vocês, aí a Literatudo, o programa SESI São Paulo, Alcides, Josilma, a todo esse pessoal aí da turma de literatura. Pô, que iniciativa legal esse podcast, foi um prazer participar. Estou sempre por aqui. Um beijão.
Agradecemos também a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!